Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 108. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, em Mateus. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de mil meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Comentários sobre a mensagem Reencarnação. A palavra reencarnation, em francês, foi criada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX e traduzida simultaneamente por alguns sábios da época por reincarnation, em inglês, e depois para o português reencarnação, cujo significado etimológico em todas essas línguas é ação de novo na carne, isto é, retorno do espírito a um novo corpo. Até então se usava geralmente o termo renascimento entre quase todos os povos, isso para designar a ideia do que hoje entendemos por reencarnação. Mas também se empregavam outros vocábulos para expressar esse fenômeno da busca de um novo corpo por parte do espírito desencarnado. E entre esses vocábulos, destacamos transmigração, metempsicose e ressurreição. A metempsicose, mais comum entre os hinduístas, ela admite que o espírito possa voltar reencarnado em um ser biológico de outra espécie, que não a humana. Já a ressurreição é uma palavra muito usada na Bíblia e era de sentido, digamos assim, ambíguo para os judeus, porque eles não sabiam direito se a ressurreição seria do espírito ou do corpo, embora prevalecesse mais o sentido da ressurreição do espírito, enquanto que o cristianismo optou para a ressurreição do corpo, quando foi banida dele a reencarnação. E assim foi que no credo católico se introduziu a expressão creio na ressurreição da carne, ao invés de creio na ressurreição do espírito. De acordo com o ensinamento bíblico, racional e não dogmático. Porque na Bíblia, no seu Novo Testamento, consta claramente que a ressurreição é do Espírito. Então, quem crê na reencarnação não nega a ressurreição, como muitos afirmam frequentemente, aqueles que são anti-reencarnacionistas. Pelo contrário, estes até acreditam em mais de uma ressurreição, ou seja, a ressurreição do espírito no mundo espiritual após a morte do seu corpo. A ressurreição do espírito na sua nova reencarnação, num novo corpo que nasce. E a ressurreição definitiva do espírito no mundo espiritual, quando então se dá a sua libertação da matéria carnal no nosso planeta Terra. Um espírito nessas condições somente volta a reencarnar ou ressuscitar num novo corpo aqui na Terra se ele, por vontade própria, quiser. Para, por exemplo, digamos, cumprir uma missão especial pelo bem da humanidade. O problema da reencarnação, ele tem sido intensamente focalizada nesses últimos anos, graças ao avanço das diversas ciências psicológicas que trazem à baila um conhecimento que já foi exaustivamente tratado pelo Espiritismo e através da codificação kardeciana, como também da volumosa literatura que foi revelada a nós pelo plano espiritual maior. Então, dentre tudo o que nos é dado observar, as ciências que vêm tratando desse problema tão transcendental para toda a humanidade, elas estão falhando lamentavelmente nos seus métodos experimentais que aplicam para a ciência da alma, porque procuram tão rigidamente o objeto de seu estudo, que é a alma, como se fosse possível encontrar pelos métodos científicos tradicionais esse objeto que é inteligente, que tem personalidade e que não se deixaria, lógico, tratar como se fosse uma coisa. Então, o que está entravando decisivamente o avanço fatal das ciências psicológicas nesse seu encontro com a doutrina espírita, nas suas conclusões, é essencialmente o preconceito daqueles que formulam, a priori, planos de investigação, que desprezam elementos que existem de maneira manifestante para se agarrarem a ideias sectárias que, através do tempo, como tem nos mostrado a história, tem também dificultado o progresso de tantas outras ciências. Nós estamos, não resta a menor dúvida, no limiar de grandes revelações para a humanidade. E, sem dúvida, a grande revelação será a vitória do conhecimento da vida espiritual, que será comprovada por estudiosos sérios que mostrarão a viabilidade da paligenesia, como foi formulado por Kardec através do seu O Livro dos Espíritos, e isso há mais de um século. Nós poderíamos fazer até um paralelo do que ocorre com o assunto reencarnação em nossos dias com o que aconteceu com o irresistível movimento científico dos princípios da chamada Idade Moderna. A humanidade até então estava envolta por um véu de intensa superstição que tinha pela ciência, fazendo tudo disso um verdadeiro preconceito e taxando de loucos aqueles que se aventurassem a pesquisar, a esclarecer e a revelar. Mas a verdade científica, que é irresistível, sustentou um duelo frequente com o charlatanismo, e o resultado foi o eclodir de uma nova era para a humanidade. Não tenhamos dúvida, pois, que estamos vivendo a era de transição entre duas épocas, a luta do materialismo enraizado contra a revelação de um fato que vai modificar as estruturas do pensamento humano, levando então as religiões e as filosofias a reformularem por completo seus conceitos. Isto nunca ocorreu, nem ocorrerá, sem uma reação violenta. Mas o resultado será uma nova era para a humanidade. Então, que o Mestre Jesus nos ajude na compreensão espiritual necessária ao nosso progresso moral. E busquemos a Kardec para o aprendizado imprescindível aos nossos espíritos.